Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje vai discutir o tema A Nova Ordem Econômica e Comercial Mundial. Ao que parece, estamos assistindo a uma ruptura da ordem econômica e comercial que perdurou ao longo das últimas décadas. Nós temos vários elementos que fortalecem essa impressão. Antes de tudo, o que parece causar um distúrbio na ordem estabelecida é o comportamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com sua política protecionista, antes inimaginável num país de tradição firmemente liberal como os Estados Unidos. Trump também protagonizou recentes conflitos com chefes de Estado da Europa, parceira tradicional dos Estados Unidos. Além disso, o presidente norte-americano vem tendo uma relação algo dúbia com a Rússia, ora elogiando, ora criticando o governo Putin. Os Estados Unidos, aliás, não são mais a única superpotência econômica do planeta, como ocorria até passado recente, mas sofre a concorrência agora da China, que avança cada vez mais em busca de mercado. Em julho passado, a União Europeia e o Japão assinaram um acordo de livre comércio que cria um dos maiores, se não o maior, blocos econômicos do planeta, incluindo 600 milhões de pessoas e nada menos que um terço do Produto Interno Bruto Mundial. Esse acordo deve entrar em vigor até o segundo semestre de 2019. Enquanto surge esse poderoso bloco econômico entre União Europeia e Japão, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, ainda não está em pleno vapor, quase 30 anos depois da sua formação. Já o Brasil parece não ter uma política clara diante desse cenário. Se no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso o país tentou se aproximar dos países ricos do hemisfério norte, e no governo de Lula e Dilma Rousseff a ênfase se deu nas relações com as nações do Sul, atualmente parece haver uma indefinição quanto aos rumos a tomar, principalmente agora, às vésperas da eleição presidencial. É sobre esses assuntos que o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, vai tratar hoje. Para isso, recebemos nos estúdios da Rádio USP dois especialistas em comércio e relações internacionais. Um deles é o professor Celso Grisi, professor titular do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA da USP. Professor Celso Grisi, muitíssimo obrigado por sua presença aqui.
Prazer é todo meu, eu estou contente de poder falar com o nosso público, a quem já de início gostaria de saudar. Muito obrigado, eu estou prazerosamente à sua disposição aqui.
O outro especialista aqui presente é o professor Alexandre Uehara, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, o NUPRI, da USP. Professor Alexandre Uehara, muitíssimo obrigado também pela sua presença.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar aqui sobre esse tema bastante candente no momento aqui para relações internacionais.
Conosco aqui também o jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da USP. Serrano, muitíssimo obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite e estamos aqui para discutir um assunto que não é fácil. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês.
Eu gostaria de começar a nossa conversa com a seguinte questão. Eu falei de uma nova ordem econômica e comercial global. Existe mesmo essa nova ordem econômica e comercial global? Os fatos recentes constituem realmente uma mudança de paradigma nas relações internacionais, as relações econômicas internacionais? Ou se trata de algo passageiro, algo que logo vai dar lugar de novo à ordem tradicional? Professor Celso Grisi, por favor.
Bem, eu gostaria de dizer que nós estamos numa nova desordem do mundo econômico e comercial. E é uma desordem planejada ou articulada, sobretudo, pelos Estados Unidos. Entendo que os Estados Unidos estejam, neste momento, reconhecendo com clareza e consciente, de forma consciente, a sua população também admite que a maior potência mundial já não é os Estados Unidos. Na verdade, a China tomou conta desse cenário mundial, representa isso com o volume de compras que faz no mundo e, portanto, comercialmente torna-se um parceiro absolutamente necessário para quem quer frequentar este mundo do comércio mundial. Por outro lado, a gente começa a perceber que a União Europeia, ameaçada até pouco tempo de uma possibilidade de desmanche, já se uniu, já tem claro que a sua zona de comércio será relevante para todos, não pode ser destruída porque cada um perderá muito. Então, os países que compõem esta União Europeia devem cada vez mais estarem se articulando e se articulando em torno de um modelo de governança muito próprio. De outro lado, nós temos, além da China, um bloco que a gente costuma chamar de bloco informal da Ásia. Aí nós estamos falando dos países asiáticos e dos seus papéis, dos seus respectivos papéis no comércio mundial. E por final, o reconhecimento japonês de que a aproximação com blocos dessa natureza promovem maior competitividade àquela pequena ilha mais eficiente e tecnologicamente muito próspera. De outro lado, nós temos aí os países pobres, não? Ou os países em desenvolvimento. Eu prefiro essa terminologia, porque o Brasil já não é mais considerado um país pobre, não é? Então, como país em desenvolvimento, ele já devia ter se aberto mais para o mundo todo. Ao contrário, dá as costas durante o período, os últimos períodos, os últimos governos, né? E começa a pensar na União e privilegiando aspectos multilaterais e trabalhando, sobretudo, com países que pouco agregam ao nosso comércio. O Mercosul é tomado por representantes brasileiros com ideologias contrárias ao mundo global, ao comércio mundial, é e vai se transformar brevemente num cadáver, insepulto. Ele continuará com uma existência formal, mas certamente à margem de todos os fatos internacionais mais relevantes.
Muito obrigado, professor Celso Grise. Professor Alexandre Uehara, existe mesmo uma nova ordem econômica e comercial global ou é uma falsa impressão?
Como o professor Celso mencionou, numa desordem, eu creio que acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar neste momento pelas medidas que foram tomadas pelo presidente Trump foi uma desorganização do comércio nacional. E isso é bastante complicado porque, como a gente percebe, tivemos aí pelo menos uns 40 anos de negociação do GATT, do OMC, da formação, da busca de redução das tarifas para a intensificação do comércio nacional. Tudo bem, nós tivemos aí dificuldades grandes para poder fazer, a própria Roda de Doha não consegue andar, mas o que a gente percebe é que, apesar de todas as dificuldades, as coisas melhoraram em algum sentido, né? Nós tivemos aí momentos importantes em que o comércio internacional ajudou muitos países a terem seus PIBs em crescimento. E neste momento, o grande risco que se tem é que, exatamente pelas barreiras que estão começando a ser estabelecidas pelos países, começando pelos Estados Unidos, você tenha uma diminuição do comércio nacional e isso impactando também aí o crescimento dos PIB dos países. Então, o que a gente percebe é que é um retrocesso significativo nesse aspecto. Nós não temos clareza ainda para onde isso pode caminhar, né? Estamos no começo de possível, aí, esperamos que não, mas que pode ser, tem um potencial de ser um potencial de guerra comercial internacional. É um retrocesso no sentido de que, assim, neste momento, como é um momento de transição, e eu acho que em outro já aconteceu isso, a própria final do padrão ouro, quando os Estados Unidos, de novo, tinha uma posição de liderança, mudou as regras e aí acabou afetando o mundo inteiro, neste momento parece-me que, de novo, os Estados Unidos está utilizando-se dessa força que tem de ser a maior economia do mundo ainda, mas, diferentemente daquele momento em que talvez a rivalidade, não houvesse um rival econômico que pudesse deslocar a posição americana, agora nós temos. Como o professor Celso mencionou, a China está crescendo e, de alguma forma, olhando do aspecto político e sendo um pouco do aspecto econômico, o presidente Trump está ajudando a lançar a liderança mundial aos colos do Xi Jinping, que é o presidente chinês. Né? Quando ele abdica de liderar os acordos internacionais, ele rasga os acordos internacionais. E aí a China assume para si, parece até meio paradoxal, mas a China assume o papel de defensor do livre comércio internacional, é a China que entra com uma ação na OMC contra as medidas protecionistas americanas, você reverte o quadro que você tinha alguns anos atrás. Né? Então, a gente está caminhando para uma nova posição. Eu não sei, nós não estamos uma nova ordem, mas assim, como o professor mencionou, uma nova desordem internacional, não só em termos políticos, mas também geoeconômicos. E temos que ver para onde vai caminhar isso. Né? É uma nova balança, um balanço de poder entre as diferentes nações e que, diferentemente da década de 70, como mencionei, agora nós temos um país, sim, que, como Xi Jinping mencionou no próprio discurso do Partido Comunista, ele está buscando uma liderança internacional. E a China tinha essa ascensão, que até eles buscaram mudar o nome de ascensão pacífica para desenvolvimento pacífico, para tentar tirar um pouco desse foco, mas agora o Xi Jinping já assumiu claramente que ele quer uma ascensão da China, ele quer uma liderança, e o presidente Trump está fazendo tudo para colaborar para essa ascensão chinesa, na minha opinião.
Serrano?
Eu li recentemente que houve uma reunião do comissário de economia da União Europeia com o Trump, em que o comissário levou um PowerPoint todo desenhado ali, etc., para tentar explicar para o Trump quais seriam as consequências dos seus atos. Uma coisa bem didática, assim, flechinha, figurinha, assim. E depois saiu a informação que o Trump resolveu amainar um pouco a disputa com a União Europeia. Será que ele vai recuar ali? Deu-se conta de que brigar com a União Europeia é uma doidice?
A briga teve uma característica curiosa. Nós vivemos num mundo com inúmeros conflitos. Se a gente observar os conflitos, as deflagrações, as guerras entre nações e depois as guerras dentro das nações, os atentados terroristas, enfim, o conjunto dos conflitos mundiais é um conjunto soberbo, enorme. A economia globalizada, segundo consenso de intelectuais, empresários e líderes mundiais, nesse último fórum de Davos, mostra que a desigualdade aumentou no mundo, a miséria aumentou no mundo, graças a esse capitalismo que esqueceu de beneficiar com aquilo que o Schuble, que é o líder deste congresso, falou, esqueceu de beneficiar com um quantitativa easy 99% da população, e que isso beneficiou apenas 1% dos ricos de todo o mundo. Então há um consenso mundial sobre isso, e nós temos garantido que o mundo prospere ainda nessa circunstância e que essas guerras se mantenham localizadas, regionalizadas e não se expandam através dos órgãos de governança mundial. No comércio, a OMC tem um papel fundamental na medida em que regra e arbitra muito dos conflitos comerciais surgidos. No plano bélico, propriamente, da segurança, eu acho que a Comissão de Segurança da ONU é um órgão de uma importância vital. Isto não se pode pensar sequer em mexer nessa instituição, porque ela representa um equilíbrio mundial em relação à beligerância que nós precisamos. Por fim, para ficar apenas em três instituições, existem muito mais do que essas, a OCDE, esse clube dos países ricos, né? Contra o qual a gente opõe a UNCTAD, que é o clube dos países pobres.
Ou seja, todas as instituições que você citou, Trump está brigando com elas.
O que fez o Trump? Ele atacou a multilateralidade. Ele vai para acordos bilaterais ou regionais, desmanchando, isso é o mais grave, o poder desses órgãos. E aí eu quero ver quem segura, porque a miséria está muito grande no mundo todo. A África é um caso clássico da miséria. O Brasil não podemos excluir. Vocês conhecem a situação econômica e social desse país. A América Latina não está bem. A Ásia tem problemas gravíssimos. O Oriente Médio, outros problemas dessa natureza. Nós vamos deixar isso ao Deus dará? Vamos lançar ao leão? Vamos deixar que isso prospere sem a ação articulada dos órgãos de governança mundial? Eu acho que essa loucura descabida foi o que levou o comissário econômico a procurar pelo Trump e falar: olha, presta atenção no que você está fazendo, porque você não segura isso. E você não tem nem poder bélico, militar, nem econômico para segurar uma bomba desse tamanho. Portanto, fica o recado. Comece a recuar.
Professor Alexandre, quer acrescentar?
Sim, eu gostaria de acrescentar duas avaliações que eu faço. Primeira, usando esse exemplo, né, dos quadrinhos aí que foram levados para que pudesse o presidente Trump entender o que estava acontecendo. E aí teve o livro também que diz lá que o presidente Trump é difícil, tem uma dificuldade de raciocínios. Então, eu acho que já prevendo a dificuldade do diálogo, os desenhos lá acabaram ajudando, na minha opinião, né? Mas, de fato, o que a gente percebe, até pelo comentário do professor Celso, é que, assim, nos parece que o presidente Trump e as suas políticas, né, não o staff americano, mas as políticas como têm sido implementadas, são de curto prazo, né? Tem uma relação clara com as propostas da campanha que ele fez, e aí, em certa medida, ele está sendo coerente, mas ele está sendo incoerente na medida que não tem uma visão de longo prazo. Quais são as consequências, ou quais serão as consequências dessas atitudes no médio e longo prazo? A desordem que já tínhamos nas relações internacionais, da falta de liderança, porque os Estados Unidos já vinha ficando mais tímido nas suas ações internacionais, agora que o presidente Trump, assim, vamos dizer, ficou um basculante de ladeira abaixo, né? Porque ele realmente abriu mão, como o professor Celso mesmo me mencionou, da liderança multilateral, né? E isso no momento em que as relações internacionais já estavam frágeis, em termos de ordem internacional, ao tirar a legitimidade ou a autoridade, não a legitimidade, mas a autoridade das instituições internacionais, porque ele está indo contra as instituições, né? Como essas instituições vão regular, seja o comércio, seja a parte de segurança, se o principal país do mundo hoje não aceita aquilo que são as instituições internacionais? Bom, diante desse cenário fica muito complicado, né? Então, aí temos que realmente avaliar, né? A falta de liderança internacional neste momento, que é diferente de talvez outros momentos que a gente pense as relações internacionais. Teve momentos complicados, porque quando havia uma potência em queda e outra em ascensão, acabava acontecendo os conflitos. Mas isso teria os conflitos e saberíamos quem continuaria, né? Da passagem da Grã-Bretanha para os Estados Unidos foi mais fácil, porque a própria Grã-Bretanha entregou nas mãos dos Estados Unidos e falou: toma, porque eu não quero mais, não consigo, então, né, assuma você. E neste momento, em função, até porque eu creio que tanto a União Europeia quanto a própria China e os demais países se beneficiavam dessa ordem que vinha sendo mantida pelos Estados Unidos, e nesse aspecto o presidente Trump até tem uma certa razão, ninguém queria assumir, porque é um custo realmente manter a ordem internacional. Mas a falta de não ter ninguém na liderança, isso é complicador. E neste momento, talvez, começamos aí a vislumbrar algum cenário a partir do momento que a China, né, com o presidente Xi Jinping, sinaliza que tem esse interesse, tem uma disposição. E, como foi mencionado na abertura do programa, também a União Europeia com o Japão, no âmbito do comércio, porque existe uma rivalidade, um certo temor de que a China assuma a liderança, porque ninguém sabe o que é ter um país com um pensamento asiático assumindo uma ordem internacional que foi toda ela construída num pensamento ocidental. Né?
Asiático como autoritário.
Autoritário, chinês, confucionista, toda uma característica diferente. Uhum. Então existe um temor nisso. O Japão, mesmo sendo asiático, tem uma forte influência ocidental. Sim. Então a aproximação da União Europeia com o Japão, pelo menos no campo econômico comercial, parece que é assim: bom, vamos tentar construir alguma coisa aqui que a gente consiga fazer uma certa, um equilíbrio com a China, né? Então a gente percebe que começa a ser haver movimentos para tentar recompor aquilo, a desorganização dada pelo Trump.
O Japão se sentiu abandonado quando o Trump se retirou da Aliança Atlântica, né, que era a tentativa do Obama de fazer um contraponto à presença da China não só na Ásia, como também na América do ponto de vista de investimentos. É. Acho que o Japão precisou...
8 anos de investimento, de negociação multilateral para conseguir construir um acordo com o Irã. Foram 5, 6 anos de negociação e ele rasgou... Acordo de Paris, anos de negociação com vários países, são mais de 100 países negociando aquele negócio, ele vai lá e rasga. Quer dizer, quando ele faz isso, ele acaba com as instituições.
Professor, mas dentro disso, eu queria perguntar em que medida realmente esse comportamento do Trump altera o comércio internacional? Falando de outra forma, a gestão de um presidente com ideias protecionistas é suficiente para desfazer a longa e fortíssima tradição liberal norte-americana?
Neste momento está sendo, né? Porque a partir do momento que ele estabelece as tarifas, né? E aí os outros países acabam tendo então, reações, né? Porque uma coisa interessante que havia até um pouco um tempo atrás é que nós tínhamos vários painéis que foram criados na OMC, porque se discutia as barreiras tarifárias ou não tarifárias, né? Que eram impedimentos, restrições ao comércio, e essas barreiras muitas vezes levavam a estabelecimento de sanções que elas não eram cumpridas, elas eram colocadas como potencial para serem efetivadas, mas se caminhava para a negociação. E aí muitas vezes nem era necessário a execução dessas tarifas. Agora não, ele primeiro estabeleceu as tarifas, depois ele abre o canal de negociação. Né? Ele inverte, né, os paradigmas que eram da diplomacia internacional. Então isso que desestrutura, porque não é o comum. Né? E só para voltar um pouquinho em relação ao comentário aqui, o que foi feito aqui, das plaquinhas lá para mostrar para o presidente Trump, o que é interessante é que quando ele se reúne, né, com os líderes mundiais, ele é uma ovelha, né? Ele faz um discurso amigável, mas quando ele sai dali, ele vai para o Twitter, ele vira uma outra pessoa, é impressionante, né? Quer dizer, vira muito ácido, ele destrói tudo, né? Então, essa coisa que é difícil de entender, quer dizer, o mesmo presidente no Twitter é um e o presidente na conversa bilateral é outro.
Professor Celso, o senhor quer acrescentar algo?
Claro, foi muito feliz a exposição do professor Alessandro Guerra em abordar essas relações e mostrar que a estratégia de negociação do Trump, embora estabanada, ela inverte realmente o sentido original, que é negociar e depois fazer. Ele primeiro está estabelecendo as tarifas, depois vai negociar. É uma estratégia de negociação curiosa, mas estabanada.
Do ramo imobiliário, no qual ele é especialista, né?
Mas estabanada no cenário internacional, porque no cenário internacional as decisões são de longo prazo. Não é? Então, uma China comunista que abriga grandes interesses europeus, os primeiros ou os mais rápidos em alcançar a China foram os franceses. Os alemães elegeram primeiro a Rússia nos investimentos internacionais. Todos levaram tecnologias obsoletas. E a China teve a habilidade de, para retê-los, né, retendo-os, fazer de lá uma base exportadora sólida e que precisasse ter qualidade e tecnologias avançadas, e foi conseguindo trazer essas tecnologias mais avançadas. Eu me lembro, por exemplo, no caso daquela Whirlpool, antiga Embraco, estava localizada em Joinville e continua lá, eles começaram com aquela tecnologia super ultrapassada de compressores. Hoje eles têm uma fábrica profundamente moderna e é uma base exportadora muito sólida, muito forte. Os alemães foram mais para a Rússia, eu acho que eles foram muito à China também, mas tem uma grande simpatia pela Rússia, pelos problemas de energia, dependência energética, o gasoduto, etc. O que nós, nesse contexto, temos que lembrar é que a grande briga até então se deu no mar ao sul da China. Lembra-se disso? Estados Unidos, num determinado instante, até quiseram colocar uma rede de escute ali. Bom, a China mudou esse jogo com os grandes projetos logísticos. Ela tem estradas e estradas de ferro que chegam a Londres, cruzando toda a Ásia, a Eurásia, e estende-se. Tem braços em direção à Indochina. Então, China montou um esquema logístico de longo prazo, como você está falando, que conduzirá naturalmente a um reforço dessa pretensão de liderança chinesa.
É a nova Rota da Seda, né, que eles chamam.
A Rota da Seda é um dos grandes exemplos. Mas não é só isso, nós temos também com outros investimentos extraordinariamente altos. E eu não sei até onde a China aguenta financiar essa dívida dela interna. Mas, enfim, ela está com empreendimentos enormes e que vão pôr a Europa dentro de Xangai, dentro de Pequim, em poucos dias, através de transporte ferroviário e rodoviário. O grande problema é, que é aquilo que os Estados Unidos fez com as suas ferrovias no início do século passado. Ele colocou à disposição das indústrias do Atlântico o mercado do Pacífico. Não é? É o que a China está fazendo. Vai pôr à disposição dela, a China, os mercados europeus mais ricos, também porá à sua disposição os mercados da Eurásia e também porá à sua disposição os mercados da Ásia. Portanto, o domínio chinês está desenhado contra um indivíduo que fecha as fronteiras. É o contrassenso. Ele devia ter uma política agressiva em relação à sua liderança na América Latina. Ele ignora os casos que estão ocorrendo na América Central, os casos ocorridos aqui, não é? O Brasil também ignora, o Brasil dá as costas. O Brasil está pouco preocupado com Peru, Chile mal se preocupa, não é? Colômbia, nessa evolução que tem sofrido, agora um novo presidente. Enfim, nós não olhamos para isso. Nós deixamos à margem a América Latina. Fomos olhar no governo Lula para a África de uma maneira indecente, né? Uma maneira corrupta, uma maneira não comercial de fazer as coisas, né? E não foi bom. Nós temos países de língua portuguesa com relevância, Angola, Moçambique, outras tantas ex-colônias aí que são relevantes. Aqui é o norte do Brasil, Roraima, com a invasão da Venezuela, mas nós não olhamos para a Guiana nenhuma, né? Nem Guiana Francesa. Nós não temos uma política estabelecida para isso. Grave problema foi colocar na nossa diplomacia um viés ideológico. Nós viemos de um pragmatismo comercial com o embaixador Silveira, que foi representante legítimo do Itamaraty na ditadura. E acabamos trazendo para que depois o próprio ministro falecido, que também ministro do Fernando Henrique, Lampreia, também teve uma visão pragmática. Bom, de lá para cá, uma deterioração das nossas políticas ou da ausência delas, sem nenhuma preocupação comercial, vamos dizer assim, sem nenhuma ênfase comercial, e uma diplomacia que esmaeceu. Não é?
Como é que o senhor classifica a formação dos BRICS nesse quadro?
Ah, eu gosto muito dos BRICS. Eu acho que os BRICS é um assunto para tratarmos com cuidado.
Professor, desculpe, nós temos que dar um intervalo. Nós recomeçaremos o próximo bloco falando sobre os BRICS. Vamos, tá bom? O programa Diálogos na USP hoje discute o tema A Nova Ordem Econômica e Comercial Mundial, com os professores Celso Grise, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e Alexandre Uehara, do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP. E também com o jornalista Luiz Roberto Serrano, Superintendente de Comunicação Social da USP. Voltamos já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.